fala conosco agora através da tua palavra. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo falando através da minha vida. Eu me coloco diante do teu altar. Use a minha vida, Pai. Eu sou totalmente dependente de ti, Senhor. Fala a cada um, fala a cada coração nesta manhã. Abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais. Abre o céu sobre este lugar, Pai. Nós repreendemos qualquer ataque de Satanás que queira roubar a tua palavra, que queira trazer distrações, que queira atrapalhar o teu mover nesta manhã, Pai. Fala conosco. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. E amém, amém. Você que deseja ouvir uma palavra especial do Senhor, aplauda o Senhor, fala: Senhor, fale comigo nesta manhã, quero ouvir a tua voz, amém? Glória a Deus, que alegria estarmos nesta manhã, já podemos adorar ao Senhor neste primeiro dia de semana, amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um. Quem aqui está com a sua Bíblia? Levante ela, pode ser o celular, a Bíblia. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou próspero, saudável, abençoado e feliz, porque assim a Bíblia me diz, amém? Abra sua Bíblia em Lucas 11. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 11, 1. Que diz o seguinte: estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém? Pode se assentar. Oh, Senhor, aqui está a tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Estamos neste mês falando sobre como ser duplamente abençoado. E o tema da minha ministração é o poder da oração inteligente. Como alcançar a dupla bênção. Quem ainda está com expectativa de receber bênçãos esse ano? É, o pastor Mauro falou que ainda tem 16 dias. Mas Deus pode mudar circunstâncias em minutos, em horas, em dias. Então, 16 dias, Deus ainda pode te surpreender este ano. Amém? E nós vamos ver nessa manhã aqui o poder da oração inteligente. A gente vê esse texto e nós vemos que os discípulos de Jesus andaram com Jesus em torno de 3 anos e meio aqui na terra. E eles viram Jesus fazer milagres extraordinários. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus levantar paralíticos. Eles viram Jesus multiplicar pães, multiplicar peixes. Eles viram Jesus expulsando demônios, realizando milagres incríveis e sobrenaturais. Eles estavam com Jesus ali todos aqueles momentos e aqueles milagres que Jesus fez aqui na terra. Mas o que me chamou muita atenção foi que nenhum deles pediu para Jesus: Jesus, me ensina a realizar um milagre. Jesus, me ensina a levantar um morto, ressuscitar um morto, levantar um paralítico. Não, eles pediram para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Porque nós precisamos entender o poder da oração. O poder da oração. Porque eles entenderam que na oração eles poderiam vencer todas as batalhas. Na oração, eles poderiam conquistar muitas coisas. Eles viram através do exemplo de Jesus, que tudo que Jesus ia fazer, antes ele orava. Ele orava. Então, nesta manhã, nós vamos ver e entender aqui, como nós devemos orar para ser duplamente abençoado? Como nós devemos orar para receber as bênçãos que muitas vezes estão travados na nossa vida? E eles entenderam que se eles soubessem orar, se eles soubessem acessar a Deus em oração corretamente, tudo o que eles pedissem, eles seriam atendidos. Porque a Bíblia nos diz lá em Mateus 21, 22, tudo o que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Olha o poder da oração. Tudo, tudo. Não existe um limite, não existe impossíveis. Quando nós entramos em oração, crendo, nós recebemos. E eles entenderam, os discípulos entenderam o poder da oração. Então a oração é uma arma poderosa, mas que muitos cristãos não sabem usar, ou não usam como deveriam, ou não entendem o poder da oração, ou não acreditam, não têm fé suficiente para receber os seus milagres através da oração. E a oração inteligente, ela não busca convencer Deus para fazer a sua vontade, mas é aquela oração que busca alinhar a sua vontade à vontade soberana de Deus. Porque a vontade soberana de Deus para as nossas vidas, ela é sempre boa, perfeita e agradável. É sempre boa. Muitas vezes a gente fica brigando com Deus. Deus, eu quero isso, como aquelas crianças mimadas, né? Eu quero, me dá, me dá, me dá, me dá. E às vezes Deus tem algo tão melhor, muito além daquilo que nós estamos pedindo, sonhando ou imaginando. E quantas vezes a gente fica brigando com Deus por algo tão pequeno, sendo que Deus sempre vai dar o melhor para cada um de nós, amém? Então eu vou falar agora, primeiramente, alguns motivos porque a nossa oração não é respondida. Quem sabe você está orando há muito tempo por algo e não está recebendo a resposta. Nós vamos ver aqui alguns motivos que a Bíblia nos fala porque a nossa oração não é correspondida. Primeiro, quando se tem falta de fé. Falta de fé. Mateus 21, 22 diz: tudo que pedirem em oração crendo, recebereis. É necessário nós crermos. Por que que muitos cristãos não recebem? Porque não creem. Inclusive, muitos cristãos nem oram. Eles vêm: pastor, ora por mim, porque eles acreditam que eles não têm autoridade para entrar no seu quarto e orar, que Deus vai ouvir e Deus vai responder aquela oração. Aí vai para o líder: líder, ora por mim, e vai para aquele: ora por mim. Mas a Bíblia nos orienta a entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos ao nosso Deus em secreto, e o nosso Deus nos recompensará. Nós precisamos crer que quando nós entramos no nosso quarto, é ali que a nossa vitória vai chegar. Só que muitos cristãos não acreditam. Eles acham que vai perder o tempo. Eles acham que aquilo não vai mudar a sua vida, não vai mudar a sua história. E aqui os discípulos de Jesus, eles entenderam que uma oração pode mudar destino. Uma oração pode mudar uma circunstância. Uma oração pode fazer milagres. Nós temos que entender que a nossa vitória só será conquistada primeiro quando nós estivermos de joelho no chão, de oração, buscando ao Senhor. Primeiro nós conquistamos no espiritual para depois vir para o natural. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu preciso de um milagre na minha vida. Eu vou entrar no meu quarto. Eu vou clamar a Deus. Eu vou buscar ao Senhor. Agora, se eu não tenho fé para isso, nada vai acontecer na minha vida. E a Bíblia diz que tudo que a gente faz sem fé é pecado. Nós precisamos de fé. Nós precisamos estar alinhando. Senhor, me dá fé. Me ajuda. Mas o que muitas vezes nós fazemos na nossa vida? Nós vamos buscar recursos em todos os lugares. Quando todas as portas estão fechadas, nós lembramos do Senhor. Mas Deus quer que você coloque toda a sua confiança primeiramente no Senhor. Primeiramente você tem que clamar ao Senhor. Primeiramente você tem que buscar ao Senhor. Primeiramente você tem que colocar o Senhor como sua fonte de salvação, como a sua fonte de milagres. de esperança, de fé. Então a falta de fé, muitas vezes, nos impede de entrarmos no nosso quarto e orar. Porque se o cristão realmente acreditar, se tiver, quem tem fé realmente, quando surge o problema, ele vai para a presença. Ele vai. Davi, quando chegou naquela circunstância, voltando da guerra, chega ali no seu lugar, na sua casa, na sua tenda, e vê tudo destruído. Os bandidos tinham, né? Os inimigos entraram, levaram as esposas, levaram os filhos, levaram os bens. O que que ele fez? Ele entrou em desespero? Ele entrou em agonia? Não. Ele foi para a presença. Senhor, o que eu devo fazer? Me dá a direção, me mostre o caminho. Quantas vezes nós entramos em circunstâncias difíceis? Porque nós não consultamos ao Senhor antes de tomar uma decisão, não é verdade? Como pastores, nós atendemos muitas pessoas e as pessoas vêm, puxa, mas aí eu tomei essa decisão e agora eu vi que eu errei. Mas não orou, não buscou ao Senhor antes de tomar a decisão. Se nós queremos ter a bênção de Deus, se nós queremos ser duplamente abençoados, nós precisamos, antes de qualquer decisão, buscar a orientação de Deus, buscar a direção do Senhor para as nossas vidas. O segundo motivo que impede a nossa oração de ser atendida é o pecado. Isaías 59, 2 nos diz que o pecado, ele faz separação entre Deus e os homens. Deus e os homens. O pecado é como um guarda-chuva sobre a nossa cabeça. Se nós vivemos na prática do pecado, é como se tivesse um guarda-chuva sobre nós. Deus até derrama a bênção, mas não nos alcança, porque existe o pecado. É claro que nós somos seres humanos, né? Vamos pecar, mas nós não podemos viver na prática do pecado. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente, tem que ser de vez em quando. Nós não podemos viver praticando o pecado. Nós precisamos entender que o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. E o pecado nos impede de sermos abençoados pelo Senhor. Porque luz e trevas não se misturam. Então nós precisamos entender. A terceira atitude é a motivação errada. Tiago 4:3 nos diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres, né? É aquela pessoa que pede algo, mas com a motivação errada. Ah, Senhor, eu quero trocar o meu carro para mostrar para minha família, para mostrar para os meus vizinhos, para mostrar para aquela pessoa que eu estou bem. Deus vai ter a intenção de te abençoar? Não. A motivação do seu coração está errada. Agora, se você pedir: Deus, eu quero um carro melhor, para levar os meus irmãos na célula, para levar os meus vizinhos para a igreja, para usar o carro no teu reino, na tua obra, para ser bênção na tua casa, para ir para a tua casa todos os domingos. Ah, queridos, Deus vai te dar um carro muito abençoado, porque a motivação do seu coração é uma motivação correta. E nós precisamos sempre sondar a motivação do nosso coração. Quantas pessoas vêm até para a igreja: Senhor, eu quero emprego, eu quero emprego. Mas Deus está vendo a motivação. Sabe que a hora que Deus der para ele, a pessoa vai sumir, vai deixar a casa de Deus, vai abandonar a sua fé. Então nós precisamos entender e alinhar. A motivação do nosso coração tem que estar alinhada com a motivação do coração de Deus. Porque tudo que Deus coloca nas tuas mãos é para servir o reino dEle, é para ser bênção na casa dEle, é para que você seja uma testemunha da glória do Senhor aqui nesta terra. Então nós precisamos sondar: opa, esse pedido está alinhado com a vontade de Deus? É para ser bênção para Deus? Então Deus vai ter prazer em nos abençoar, amém? Outro motivo é a falta de persistência. Lucas 11:9 diz: peçam e lhe será dado, busque e encontrarão, e a porta será aberta. Nós precisamos orar com perseverança. com persistência. Quem sabe você está orando há algum tempo, alguns dias, alguns meses. Quem sabe você está até pensando em desistir. Falar: Deus, eu estou tanto tempo orando por esse milagre e nada acontece, acho que eu não vou mais orar. Ei! A Bíblia está dizendo: peça, continue pedindo, não pare. Se Deus colocou esse sonho no teu coração, se Deus colocou esse desejo no teu coração, vai, continue pedindo, porque a tua bênção ainda vai chegar. Deus sabe o momento certo. Eu sempre falo com as minhas discípulas que Deus, Ele sempre nos mostra aquilo que Ele tem a intenção de nos dar. Então, se você tem um sonho na sua vida, quem sabe você olha e fala: puxa, mas será que isso é de Deus para mim? Será que isso não é muito grande? Muitas vezes a gente pensa: será que isso não é muito grande para mim? Mas quando se Deus te mostrou, é porque Ele quer te dar. Quem aqui tem filhos? É, quase todo mundo aqui tem filhos. Quando você vai levar um filho numa loja de brinquedos, você vai naquele departamento que você tem condição de dar para ele, não é verdade? Você leva o seu filho já ali naquele departamento que você... Porque se você deixar ele escolher o que ele quiser, ele vê o que ele quiser, eles sempre vão para os mais caros, não é verdade? É sempre para os mais caros. Mas o que, que a gente faz? A gente esconde da vista dos nossos filhos e mostra aquilo que a gente pode dar. A mesma forma Deus. Deus jamais vai nos mostrar algo que Ele não tem a intenção de nos dar. Como uma mãe e um pai, jamais vai mostrar um brinquedo para o seu filho e falar: olha que lindo, olha que maravilhoso, a criança se encanta e você: tá bom, não vou te dar. Algum pai tem coragem de fazer isso? Não. A gente esconde dos filhos para não ver e só mostra aquilo que a gente pode dar. Então, se Deus colocou esse sonho no teu coração, não é grande demais para você. Deus vai te dar, continue orando, continue perseverando, continue buscando o Senhor, porque Deus é fiel. Se Ele colocou esse sonho no teu coração, não desista, persevere orando: Senhor, eu vou orar até o milagre acontecer, eu vou clamar até o milagre chegar. Nós precisamos com perseverança. Nós temos testemunhos tão lindos na nossa igreja de esposas que oraram 30 anos para o marido se converter. Que oraram anos para um filho vir para a igreja. Que oraram anos para uma cura, para um milagre. Mas uma coisa é garantido: esses que perseveraram receberam o seu milagre. Receberam! Então não desista, não pare de orar, não desanime, continue buscando até a porta ser aberta sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E aqui o último texto que eu quero falar sobre o que impede a nossa oração é a falta de relacionamento com Deus. Provérbios 15, 29 diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Amém? Queridos, quanto mais nós estamos na presença do Senhor, é o pastor Arão que sempre fala, quanto mais chegadinho de Deus nós estivermos, é mais rápida a nossa oração é atendida. Mais rápida. Porque como você tem um filho que é obediente, que está sempre do seu lado, que está sempre pertinho de você, queridos, claro, quando ele pedir algo, a gente tem prazer em dar. É um filho obediente, é um filho bom. A gente faz qualquer sacrifício, a gente dá um jeitinho para abençoar porque ele pediu algo. Imaginem Deus. Se nós somos filhos obedientes, se nós somos filhos que estão sempre na sua presença, sempre buscando a sua presença, sempre ali lendo a sua palavra, andando nos seus caminhos, quando nós pedirmos algo para Deus, Deus vai ter prazer em nos responder. Deus vai ter prazer em nos abençoar. Por quê? Porque nós somos filhos. Agora, do ímpio, ele mantém distância. Mas dos seus filhos, dos justos, ele ouve a oração. Olha que promessa maravilhosa. A gente pode ter a certeza de que nós vamos entrar no nosso quarto, vamos fechar a porta e clamar a Deus. E os seus ouvidos. estarão inclinados para nós. Que privilégio! Que privilégio, que presente de Deus. Então nós vimos aqui, né, algumas características de como nossa oração não é respondida. Falta de fé, pecado, motivação errada, falta de persistência e falta de relacionamento com Deus. E nós vamos ver alguns exemplos de algumas orações inteligentes. Orações de pessoas que, através da sua atitude de buscar a Deus, de ir ao único que pode mudar a nossa vida, e tiveram sua sorte transformada. Primeiro exemplo que eu quero falar é de Jabes, em 1 Crônicas 4, do 9 a 10. Jabes, a Bíblia nos conta, ele era um homem que ele estava destinado ao fracasso, né? Antigamente, o povo judeu, eles colocavam o nome, aquilo que eles tinham a expectativa do seu filho. Então, eles já davam um nome profético. E até hoje, nós temos que, é muito importante as mães, os pais, pesquisarem o significado dos nomes, porque realmente o nome é algo muito profético. E Jabes, a mãe dele teve um problema no seu parto, foi algo terrível, algo muito traumático para a vida dela, que ela falou assim: eu vou colocar o nome de Jabes, que significa muitas dores. Né? Então, Jabes já nasceu com esse fardo, muitas dores. Eu trouxe muitas dores, eu trouxe trauma, eu trouxe dor para a minha família, eu trouxe dor para a minha mãe. E Jabes era, a Bíblia nos conta que ele era o menor da sua casa. Seus irmãos estavam indo bem, a sua família estava indo bem, os seus irmãos cresciam, prosperavam e nada dava certo na vida de Jabes. Jabes estava destinado ao fracasso, mas Jabes fez uma oração que mudou o seu destino, uma oração que mudou a sua sorte, que ele pediu: Senhor, me abençoe muito. Ele pediu isso para o Senhor: Senhor, me abençoe muito. Senhor, amplia o meu território. Eu não quero ficar somente aqui, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero conquistar. E ano que vem, nós, a nossa igreja, o tema da nossa igreja será Chamados para Reinar. E nós vamos pedir isso para o Senhor: Senhor, eu quero reinar. Eu não quero ser cauda. Eu não quero ser pequeno, eu quero ser grande. O Senhor me fez para avançar, o Senhor me fez para conquistar, o Senhor me fez para ser cabeça e não cauda, o Senhor me fez para ser grande nesta terra e eu quero. E Jabes, ele pediu isso para o Senhor: Senhor, amplia o meu território. Eu sou limitado, eu sou pequeno, mas amplia, eu preciso da tua bênção, amplia o meu território. A terceira coisa que Jabes pediu foi que a sua mão estivesse sobre ele. Queridos, quando nós temos a mão de Deus sobre as nossas vidas, não tem nada que possa dar errado, não é verdade? Se nós temos a bênção de Deus, a mão do Senhor nos cuidando, nos orientando, nos direcionando, nós iremos romper. E a última coisa que ele pediu: Senhor, livra-me das aflições. Livra-me das aflições. Livra-me dos perigos. Livra-me das tentações deste mundo. E a Bíblia nos diz que Deus mudou a sorte de Jabes. Jabes, que estava destinado ao fracasso, a uma vida limitada, a uma vida pequena, a uma vida de escassez, a uma vida de limitações, ele fez esta oração pedindo quatro coisas para Deus: Senhor, me abençoe, amplie o meu território, que sua mão seja sobre mim e livra-me das aflições. E Deus mudou a sorte de Jabes. Uma oração mudou a sorte de Jabes. Queridos, uma oração pode mudar este problema que você está vivendo. Uma oração, você pode receber essa dupla bênção que você está há anos esperando. Uma oração pode mudar o seu destino. Uma oração. Outro exemplo é Salomão. Salomão, em 1 Reis 3, do 5 ao 12, Deus chega para Salomão e fala: Salomão, você pode pedir o que você quiser, o que você quiser que eu vou te dar. Olha que tremendo, gente. Deus chegou para ele, falou: o que você quiser, eu vou te dar. Mas olha o que é uma oração inteligente. Salomão poderia ter pedido: eu quero muita riqueza, eu quero muita fama, eu quero a morte dos meus inimigos, eu quero ser o grande, o maioral. Ele poderia ter pedido o que ele quisesse. Mas o que é uma oração inteligente? Ele falou: Senhor, eu quero sabedoria para governar o seu povo. Foi o que ele pediu. Senhor, eu quero sabedoria para governar o seu povo. E a Bíblia nos conta que Deus se agradou tanto com a oração inteligente de Salomão, se agradou tanto com o pedido de Salomão, que ele fala: Salomão, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar. Eu vou te dar honra, eu vou te dar fama, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar tudo que você deseja. Porque ele fez uma oração inteligente que agradou o coração de Deus. Porque ele teve na sua oração a motivação correta para pedir para Deus. Uma motivação correta. Deus se agradou e acrescentou muito mais na vida de Salomão. Ana também é um exemplo. Ana, ela não poderia ter filhos. E a Bíblia nos conta que Ana tinha uma rival, que era Penina. Né, naquela época, eles poderiam ter outras mulheres. Então, Ana era a esposa oficial, mas o marido de Ana tinha Penina, que também era a segunda esposa. E a Penina dava muitos filhos. E Ana nada, não tinha filhos, ela era estéril. E a Penina humilhava Ana. A Penina tirava sarro, constantemente humilhando a Ana. E Ana, certa vez, vai para a presença de Deus. E olha a oração inteligente de Ana. Ana poderia ter falado: Deus, eu quero um filho porque eu quero esfregar na cara da minha rival. Não é? Ela poderia ter pedido isso. Quem sabe muitas aqui ia ter esse desejo. Senhor, eu quero para mostrar para outra. Mas ela falou: Senhor, eu quero um filho. Não para mim. Eu quero um filho para entregar para o Senhor. Para que ele seja um homem de Deus. Eu vou ter um filho, mas não vou ficar para mim. Eu vou devolver para o Senhor. Vai ser um sacerdote na sua casa. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oração de Ana. E deu a ela um filho. E ela cumpriu com a sua promessa. Ela passou o tempo da amamentação, ela foi e entregou o seu filho ao sacerdote. E a Bíblia diz que Deus acrescentou outros filhos para a vida de Ana. Olha como o Senhor nos surpreende. Se Ana tivesse pedido: eu quero um filho para me provar, eu quero um filho para me mostrar para outra, eu quero um filho, com a motivação errada, Deus não iria ouvir a oração dela. Mas porque ela foi perante Deus com a motivação certa, com a motivação correta, Deus se agradou da sua oração, que deu não somente o filho Samuel, mas deu outros filhos a ela. Então Deus está sondando a motivação do nosso coração. Por que que você está orando por esse pedido que você tanto deseja? A motivação do teu coração é agradar a Deus? É glorificar o nome de Jesus? É engrandecer o nome de Jesus? Ou você está pedindo apenas para o seu próprio prazer? Deus está sondando a motivação do nosso coração. Elias também foi um exemplo de uma oração que agradou a Deus. Ele chegou: Deus, manda fogo do céu, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. E na mesma hora desceu o fogo do céu. E o nosso último exemplo aqui, que é o nosso maior referencial, Jesus Cristo. Jesus, na hora da crucificação, ele falou: Senhor, aqui eu estou, se for da tua vontade, afasta de mim, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E é assim que nós temos que orar: Senhor, Esse é o meu pedido, esse é o meu desejo, esse é o que eu mais desejo, esse é o meu maior anseio do meu coração. Mas que toda a vida, todavia, seja feita a tua vontade. A tua vontade, porque a vontade do Senhor, ela é sempre boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém? E eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero que você fique de pé. Quem sabe você está aí chegando neste final de ano. Quem sabe você já está até desistindo de alguns sonhos da sua vida. Mas nesta manhã, o Senhor está aqui para sondar os nossos corações. Se você estiver